Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de maio, já está no ar. Então vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Bom início de semana.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótimo início de semana para a gente. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez e fica bem informado também, tá? E claro, você já sabe, envia sua mensagem para o 98829-1029, sua mensagem escrita, tá? E já vamos divulgar. E hoje vamos ter entrevista com o professor da Unexmed Itabuna, Paulo Melo. Vamos falar de formação prática que ganha destaques na escolha aí por cursos de medicina na Unexmed Itabuna no próximo semestre. Então daqui a pouquinho o Paulo Melo vai bater esse papo aqui conosco no Jornal do Meio Dia, tá? Você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento da Natura Ilhéus. É isso mesmo, que fica na Avenida Tiradentes, no centro. Você sabe, né? A Natura Ilhéus é cheia de novidades para você. Então, na Natura Ilhéus, aqui você sai perfumado com as melhores fragrâncias e ainda aproveita preços especiais e descontos imperdíveis. Corre na Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes. Mix Mateus Ilhéus. Economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Unex. Meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: 3 mortos e um herói na história dessa tragédia. É, gente, são tragédias que assustam a gente que vem ocorrendo, né, pela Bahia.
Correio da Bahia, Salvador, reajustes provocam explosão de processos contra o Planserv.
O Planserv, que é aquele plano de saúde dos servidores públicos do estado da Bahia, que os próprios intitulam de mal servem, porque minha irmã é problema, é uma dificuldade para utilizar esse plano, marcar consulta, cirurgia, é um problema atrás do outro, sem falar dos aumentos abusivos, né? Jornal Dia, Teresina, Piauí, Rio Uruçuí Preto, possui nível de agrotóxicos acima do limite legal. Que coisa!
Folha de Pernambuco, Recife, quem vai buscar o Hexa na Copa do Mundo?
Ah, então, hoje sai a lista, né? E estamos aqui aguardando, esperando que o menino Ney, né, nosso Neymar, esteja na lista, viu, Ancelotti? Ai, ai, eu acho que se ele não colocar vai ter uma guerra. Ou, se não colocar, né, não chega tanto a guerra, mas acho que o brasileiro vai ficar tão chateado que eu não sei nem se vai torcer para a seleção. Mas vamos pensar positivo, né? Vamos. O menino Ney vai estar nessa lista. Jornal do Comércio Recife, País atinge recorde de endividamento. Não se fala em outra coisa, hein?
Jornal Dia Rio Expansão. Mercado da beleza desafia dificuldade econômica no Rio.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Os arquivos reabertos da morte de Juscelino Kubitschek. Olha só.
Zero Hora, Porto Alegre, desenvolvimento. Estado intensifica pesquisas na região central para entrar no mercado das terras raras.
Folha de São Paulo, relação de governo Lula e Congresso é de confronto para 70%, indica pesquisa Datafolha.
O Estado de São Paulo, sistema financeiro, a venda diz mais, transfere carteira podre e oculta prejuízo.
Ei, Brasil. E jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, planos de saúde coletivos têm reajuste médio de 9,9% este ano. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Você está acompanhando, 12h19, aliás, 12h19, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? É, então, você pode enviar sua mensagem escrita para o 988291029, tá? Esse é o WhatsApp aqui da Gabi, tá? Então, envia aí a sua mensagem. É, e você que tem dúvida aí sobre curso de medicina na UNEC, se aproveita e manda sua pergunta aí que já o professor Paulo vai responder aqui também, tá bom? Daqui a pouquinho entrevista com o professor Paulo da UNEC, UNEC Med. Olha, aqui no noticiário regional a gente sempre começa com alguma notícia de Ilhéus, vamos falar da UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Professores da UESC paralisam atividades e cobram Estado por negociação, hein? Então, professores da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, aqui em Ilhéus, aprovaram por unanimidade a paralisação das atividades na próxima quarta-feira, dia 20. A categoria cobra a retomada das negociações com o governo da Bahia. Segundo o movimento docente, o Estado deixou de cumprir direitos previstos no Estatuto do Magistério Superior. Representantes do governo não recebem o Fórum das Associações Docentes desde julho de 2025, ainda conforme a categoria. Os docentes também aprovaram uma mobilização para esta terça-feira, amanhã, portanto, dia 19, véspera da paralisação, e a programação inclui panfletagem e carro de som dentro da UESC para dialogar com estudantes, servidores técnicos e professores sobre as reivindicações da categoria. Pois é, né, professores? O governador do estado já foi secretário de educação. No entanto, desde que ele virou governador, ele nunca melhora nada na educação. Impressionante, né? Vocês se deram conta disso? Aliás, ele não se preocupa nem com saúde, nem educação, nem segurança pública, com nada. Ele disse que na Bahia está tudo lindo, está tudo perfeito, né? É o que disse o senhor Gero da... que muita gente diz que vive no mundo da Gerolândia, né? 12h21, vamos mudar de assunto, Carla? Vamos falar de doação de sangue, porque a gente sempre divulga aqui no jornal a importância de se doar sangue, fazemos pedidos de doação de sangue, e olha só essa informação que a gente tem, baixo estoque leva médico a apelar por doação de sangue para hospitais de Ilhéus e Itabuna, né, Carla?
É, o médico Isaac Neri, ele utilizou as redes sociais para mobilizar a população do sul da Bahia em uma campanha de doação de sangue destinada aos hospitais públicos de Ilhéus e Itabuna. Em um vídeo publicado nas plataformas digitais, o profissional que atua no Hospital Costa de Cacau e em unidades de saúde de Ilhéus, como Ilhéus, Buerarema e Barro Preto, ele alertou, né, para a situação crítica dos estoques de sangue no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, e também no Hospital Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Segundo ele, a baixa quantidade de bolsas tem dificultado a realização de diversos procedimentos, incluindo cirurgias. E ele disse o seguinte: olha, eu pego as pessoas que moram em Itabuna, Ilhéus e cidades vizinhas, que peço, né, que procurem os bancos de sangue da Santa Casa de Itabuna e de Ilhéus. Façam esse ato de grandeza, afirmou aí o Isaac Neri. Ele também reforçou a importância da solidariedade e da conscientização sobre a doação de sangue. Ele disse: doe sangue, é um ato de amor ao próximo. Faça esse gesto de carinho e solidariedade. Amanhã pode ser você, seu pai, sua mãe ou um filho seu precisando, né? Destacou o médico.
Exatamente. E a gente tem que falar dos requisitos, né, para doação de sangue. Você tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial, né, como identidade, que é o RG, tem também a carteira de habilitação, tá? O que é válido em todo o território brasileiro. E tem entre 16 e 69 anos de idade, repetindo, entre 16 e 69 anos de idade, ok? A partir de 50 quilos, tá? Aliás, acima de 50 quilos. O menor de idade, ele tem que estar acompanhado por um responsável, pai, mãe, irmão, enfim. Mas, claro, todos maiores, né? Pessoas com mais de 60 anos só poderão doar caso tenham realizado uma doação antes dos 60 anos. Homens podem doar até 4 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações. E mulheres podem doar até 3 vezes ao ano, ok? A cada 12 meses. Então, com intervalo mínimo de 90 dias entre as doações. Então, assim, não tem dificuldade, né? Então, se você puder estar aí, tem esses requisitos, então faça a sua doação de sangue. Doar sangue é salvar, sim, vidas. Então, não deixe de procurar o banco de sangue em Ilhéus, ali na Ladeira do Café, tá? Centro da cidade, é muito fácil. Faça sua doação em horário comercial, funciona lá normalmente, não fecha para almoço, né? Então, você está trabalhando no comércio e quer ir no seu horário de almoço, você pode ir lá. Itabuna também. O banco de sangue de Itabuna fica anexo ao Hospital Calixto Midlands, lá no bairro Pontalzinho. Também, mesma forma, pode procurar em horário comercial, horário seu de almoço, pode ir que você vai conseguir fazer a sua doação de sangue. Olha, 12 horas e 25 minutos, passando por Itabuna, a notícia não é boa, não, mas a gente precisa trazer essa informação aqui, hein, Carla?
Pois é, uma mulher foi encontrada morta na tarde do último domingo, na tarde de ontem, no interior da residência onde morava, no bairro Jaçanã, em Itabuna. Olha, ela foi identificada como Ana Geisa, que seria ex-dançarina, e era muito conhecida por ter trabalhado com grandes artistas na região. O corpo de Ana foi encontrado num dos cômodos da casa. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU 192, chegou a ser acionado, mas a equipe nada pôde fazer, pois a mulher já não mais apresentava sinais vitais. Não foram divulgados detalhes sobre o velório e o sepultamento do corpo de Ana. Inclusive, já temos, viu, Kátia, essa informação aqui atualizada já.
Sim.
Vamos passar aqui para os nossos
Inclusive,
ouvintes.
Ela já foi dançarina do cantor Cinho Ferrari, tá? E nós deixamos aqui nossos sentimentos não só ao Cinho, mas também os familiares, né? E amigos, porque ela era bem jovem, inclusive, né, Carla? E ainda deixa uma filha, né? A Ana Geisa. E nós deixamos nossos sentimentos aqui, todos familiares, amigos e colegas da Ana Geisa.
É lamentável, viu?
Pode atualizar as informações, por gentileza.
Lamentável essa perda. Pois é, o velório, ele foi iniciado hoje, ou melhor, ele vai ser iniciado hoje a partir das 13h30 e encerra às 16h30.
Local?
Avenida Juca Leão, número 272, no centro de Itabuna. E o sepultamento vai acontecer hoje também às 18h30 no cemitério Campo Santo. Kátia?
Pronto, então tá aí as informações. São 12 horas e 28 minutinhos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos ter entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
São 12 horas e 34 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. É isso mesmo. Aqui no Jornal do Meio-Dia você tem voz e tem vez. E lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da Natura Ilhéus, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Unex. É isso mesmo. Meu futuro é Unex, você é em evolução. E por falar em Unex, hoje vamos ter aqui uma entrevista com o professor Paulo Melo, professor da Unex Med Itabuna, é isso mesmo, essa entrevista é um oferecimento da Unex Med Itabuna. E vamos falar de formação prática, que ganha destaque na escolha por cursos de medicina na Unex Med Itabuna no próximo semestre. Deixa eu desejar uma boa tarde aqui ao professor Paulo, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome da Unex Med, eu agradeço.
Professor, a primeira vez o senhor aqui, né? A gente bater esse papo aqui legal para os nossos ouvintes. E eu já pergunto ao senhor, o que faz diferença na formação médica hoje, professor?
Sem dúvida nenhuma, com a evolução do que a gente chama de diretrizes curriculares, né? Dos cursos de medicina, a oportunidade de contato com a prática, né? É fundamental para que o estudante tenha a oportunidade de experimentar todas as realidades, né? Então, a Unex tem se proposto, de acordo com a aderência total às DCNs, a permitir que os alunos eles tenham essa oportunidade.
E qual a importância da prática na graduação, né?
É principalmente expor ao aluno, antes dele ter o contato com o paciente propriamente dito, a experimentar nas diferentes áreas, né? A oportunidade de treinar os protocolos, né? De treinar a comunicação difícil, né? De saber fazer o que ele vai precisar fazer quando diante daquela situação, né? na vida real, na vida profissional.
Entendi. E como é que a simulação realística contribui para o aprendizado aí?
Sem dúvida nenhuma, é a oportunidade de você expor o aluno a situações controladas, né?
Uhum.
Com modelos que são padronizados, validados e autorizados pelas autoridades competentes, permite ao aluno, por exemplo, treinar procedimentos invasivos nesses modelos, né?
Sim.
Treinar um parto, por exemplo, e a gente sabe que o parto é sempre um risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, os alunos eles podem fazer, repetir, né? Fazer o que a gente chama de debrief, que é uma espécie de discussão do que eles eventualmente tenham errado. E cada aluno pode repetir uma situação que é exatamente igual.
Interessante.
Então, permite que a gente repete, discute, né? Então, isso é um aspecto um aspecto fundamental dessa ferramenta dentro do ensino médico.
Que bacana, né, gente? E sem falar curso de medicina, né? Quando se fala de cuidar de pessoas, né, professor? É sempre muito importante ter todo um cuidado, quanto mais detalhes, melhor, digamos assim, né? Eu pergunto ao senhor também, professor, quais aí atendimentos gratuitos a Unex Med Itabuna oferece à população?
Como o curso ele tem 3 anos, né? 3 anos e meio, então os alunos já vêm fazendo os atendimentos em algumas unidades que são parceiras do curso, né? Então,
no município, né?
Dentro da unidade da rede de atenção do município de Itabuna.
Uhum.
Entenda-se as estratégias de saúde da família, né? Os postos de saúde, vamos dizer assim. Mas a estrutura mais especializada também já abraça os pacientes como centro de atenção da mulher, né?
Uhum.
E adicionalmente também os ambulatórios da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna têm sido também um campo de aprendizado para esses alunos. A faculdade ela já está em obras, vamos dizer assim, né, para a construção de sua própria clínica escola.
Sim.
Né, que vai ser, não quer dizer que eles vão deixar de ir para esses campos, mas a Unex, ela vai ter uma unidade dela também.
Própria,
pra,
né?
Para fornecer, para oferecer esses atendimentos. Ela já tem para os outros cursos, né? Fisioterapia, uhum, e tudo. Então vai se adequar e também disponibilizar para o curso de medicina.
Que bacana. E assim a população também vai ter acesso,
sem
né?
Sem dúvida nenhuma. É a integração do ensino e serviço, né?
Que é muito importante.
Tendo o aluno como protagonista aí.
É isso mesmo. E, professor, como essas atividades práticas aí contribui para a formação desses estudantes, no caso, eles que vão para essas unidades aí de saúde do município, por exemplo, né? Uma UBS, uma UPA.
Sem dúvida nenhuma, a oportunidade que o aluno tem, seja com a simulação realística, né? Seja, é importante destacar que a simulação realística, ela não substitui a vida real, né?
Sim.
Não substitui, mas prepara o estudante para que ele tenha uma experiência que é muito próxima da real, né, sem o risco de um dano, vamos dizer assim, né? Mas ela tem essa limitação, é importante destacar. Mas, por outro lado, tem um trabalho, por exemplo, do Jornal de Educação Cirúrgica, que ele avaliou residentes que foram expostos a simulações. E eles viram que eles tinham mais de 30% a menos de complicação nas primeiras 10 cirurgias. Uhum. Indicando que realmente o caminho é esse, né, de você oferecer a prática e também oferecer a oportunidade de que esse estudante ele treine dentro de um ambiente controlado, podendo repetir, podendo discutir eventuais erros.
Tá aí a importância desse estudante, sempre em contato com os pacientes, né?
Sim, sem
dúvida nenhuma. Na prática, porque, afinal de contas, quando ele conclui o curso de medicina, ele vai ter contato, digamos, 24 horas, né? Ou 12 horas de plantão, ou 24 horas de plantão, com diferentes tipos de pessoas e casos, né? Cada um com algum problema de saúde, por exemplo. Então, eu imagino que, tendo esse contato já em toda a graduação, lá na frente vai ser bem importante, né? Já chegar com essa experiência, né, professor?
Sem dúvida nenhuma. Não, acredito que a gente não consegue esgotar todas as possíveis, uhum, né, situações que ele pode presenciar, mas ele vai estar realmente exposto aí a maior quantidade, né, uhum, de situações com adversidades que ele pode realmente presenciar na vida prática, né? Então,
sim,
o compromisso de formar um médico generalista, isso, pronto para atender, né, dentro da estratégia de saúde da família, dentro de unidade de pronto atendimento como UPA, dentro de pronto socorro de hospital. Então,
entendi,
esse é o compromisso da faculdade.
E esse compromisso, esse perfil que a faculdade já tem, né, de levar os estudantes para a prática desde o início do curso de medicina, isso demonstra que a universidade procura aproximar aí mais com a comunidade, se aproximar cada vez mais?
Sem dúvida nenhuma, desde sua abertura, primeiramente em Feira de Santana e depois em outras cidades aqui da Bahia, vamos dizer assim, né?
Uhum.
O compromisso é aderência total às diretrizes curriculares nacionais, né? E dentro dessa perspectiva, a integração total com o serviço de saúde, né? Então,
sim,
é a integração realmente do serviço com a escola médica, né?
Uhum.
E o ideal é que a população ganhe muito com isso.
Que bom. Ô, professor, o que, por exemplo, estudantes e seus familiares, né, devem observar antes da matrícula aí no curso de medicina? Deve que tem algum detalhe especial?
Não, na verdade é estar atento às datas, né?
Uhum.
Prestar o vestibular dentro do que for noticiado no edital específico, né?
Uhum.
Talvez fazer o contato anteriormente é interessante, só para certificar-se de que não esqueceu nenhum documento, né?
Uhum.
Que para a inscrição não ser invalidada por algum motivo.
Uhum.
E como todo concurso, o importante é ver o dia, a hora, como é que vai ser feito, né?
Sim.
Se for utilizado ou não plataforma digital, né? Tá bem atento aos requisitos de sistema, enfim. Eu acho que sem dúvida nenhuma é fundamental que o regulamento proposto para a seleção ele seja bem lido, para que você não incorra em nenhuma falta ali e acabe sendo desclassificado ou não possa fazer.
E já vai ter para o próximo semestre,
sim,
não vai?
Sim, vai.
E no caso, quem ainda, vamos supor, só pode fazer para o ano que vem, pode ir conhecer a faculdade?
Claro, tá, a unidade está aberta.
Um exemplo, tá? Um exemplo. Quer fazer para agora, ou quer fazer pra, ou em outro ano, ou sei lá, daqui 2-3 anos, mas quer conhecer de perto para se organizar, se preparar, pode sim ir conhecer, sim, a faculdade?
A unidade está aberta à visitação. Uhum. É necessário fazer,
sim,
um agendamento, porque tem laboratórios, sim, então... mas isso já é uma rotina.
Sim.
Então, o marketing da UNEC já tem esse... É muito comum a gente ver estudantes, né, ainda que estão finalizando
o ensino médio,
fazendo as visitas, conhecendo os laboratórios, conhecendo a unidade. Às vezes a família quer ir.
Uhum.
E a UNEC está aberta a isso também.
Uhum.
Então, é até uma sugestão interessante para quem está próximo, ou mesmo pessoas de outras cidades que queiram conhecer, só fazer o contato anteriormente e agendar a visita e conhecer a infraestrutura da unidade.
Pronto, pode entrar no Instagram da Unex, Unexmed Itabuna, tem todos os contatos
lá.
Todas
as orientações.
Exatamente. E, professor, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Porque a gente sabe que tem muitos médicos no mercado. Aí eu lhe pergunto, o mercado tem exigido um novo perfil de médico?
Eu acho que é uma pergunta muito importante, Kátia.
Sim.
Porque o mundo mudou, né? Então, provavelmente existem demandas hoje que não existiam há 10 anos atrás, né?
Uhum.
O conhecimento era outro, a infinidade de conteúdos era outro, né? Com a evolução, biologia molecular, e na década de 90, 2000, era biologia molecular, genoma, né? Avanços na imunologia. Hoje você tem avanços também do ponto de vista no mundo digital que exigem do médico a compreensão de que aquele paciente, ele às vezes já vai chegar muito informado, com muita informação e às vezes não com o conhecimento adequado. Então, exige uma formação bastante transversal do médico, né? E entender que o outro, quando procura o médico, ele sempre está necessitado de algum tipo de atenção. Então, às vezes é importante que isso também seja uma competência, uhum, do médico, né?
Sim.
Então, sem dúvida nenhuma, é o mercado, o serviço, né? Até mesmo independente se é na atenção suplementar ou no sistema único, a formação do médico deve realmente estar atenta, né, ao que o outro precisa, né? E às vezes a gente vai ter que mostrar que o que ele quer não é o que ele precisa.
Sim,
né?
Sim.
Então, é uma exigência que ela vai desde o conhecimento em si, e entenda-se a capacidade técnica de fazer determinada coisa, até a capacidade de você fazer comunicações difíceis, né? Às vezes vai ser aquele paciente que não tem um teto terapêutico, mas, uhum, você vai tratar da família, tratar, né?
Sim,
do conforto.
Entendo.
Então,
e esse médico, ele já tem que sair do curso de medicina, vamos, já que a gente está falando de estudante de medicina, ele já deve sair desse curso já pronto para atuar como médico de forma humanizada, né?
É um termo que vem sendo, né, extensivamente utilizado, né? Porque é interessante, porque nós tivemos um grande avanço tecnológico, né? Vamos pensar assim,
bem
tecnologia
lembrado.
Dura,
exigindo
que o médico tivesse muito conhecimento técnico, né?
Sim.
E hoje isso fez com que o médico ficasse menos soft, vamos dizer assim, né? Muito endurecido, porque ele sabia muito. Então hoje a gente vai ter que manter o conhecimento e adicionar à receita aí a capacidade de comunicar, a capacidade de reconhecer também, né, o sofrimento e saber como lidar com ele, né? Então, não ter medo de fazer eventualmente alguma transferência, né? Tipo, você absorver um pouco do sofrimento do outro. Então,
uhum,
faz parte da atuação do médico. E isso não quer dizer que ele é menos médico porque ele sofre com o paciente. Faz parte. Não é uma coisa que você quer fazer, é uma coisa que acontece.
Entendi.
E a UNEX prepara em todos os ângulos, vamos dizer assim, né? Uma preparação transversal aí, focada no fato de que após 6 anos esse estudante, ele está pronto para atuar ali como médico generalista em qualquer unidade do sistema único, unidades privadas, tanto na atenção primária quanto na atenção de maior complexidade.
Que bacana, viu? E professor, qual o conselho ou orientação que o senhor deixa aqui para aquele estudante que está saindo do ensino médio e quer fazer medicina e pensa em fazer medicina aqui na região?
Eu acho que, admitindo e tendo certeza que realmente você vai cursar o curso, né? Agenda, vai conhecer a infraestrutura da Unex, né? Conversa com o coordenador, Dr. Eric Etting,
que é um grande médico, inclusive, né?
Conversa com o Portnoy, que é o diretor da unidade, né? Ele é super receptivo. Agenda uma visita, né? Lê o edital de seleção e faz a prova e faz a Unex lá.
Isso aí, confiante de que vai sair de lá um grande médico,
sem
né?
Sem dúvida.
Que bacana, viu? Então, já vai ter seleção para o próximo semestre, né?
Sim.
Para quem quer fazer medicina lá na Unex Med Itabuna.
Claro.
Bacana. Então, é só entrar aí no Instagram, Unex Med Itabuna. Lá você tem as orientações, informações, contatos, tá? Para você agendar uma visita, conhecer melhor a unidade, né? Essa unidade, grande unidade de ensino em Itabuna. Aqui pertinho de Leos, do lado. Então, você que é da região, já aproveita essa oportunidade. A gente sabe que lá nós temos estudantes, inclusive, do Brasil todo, né?
Sim.
Lá na, estudando na Unex Med, né?
Praticamente de todos os estados.
Que bacana.
Lógico que tem uma representação maior do Nordeste, mas todos os estados estão lá.
Que bacana, viu? Eu quero agradecer, viu, professor, sua disponibilidade de vir aqui até a Rádio Gabriela para a gente bater esse papo. E até a próxima.
Obrigado, Kátia.
Carla Gomes. É, dois, Cacá, né? Agora, Kátia Gomes. E Carla. Kátia Gomes e Carla Menezes. Obrigada mesmo, obrigado. Professor. Até a próxima.
Obrigado.
Um abraço. Obrigado. Aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe da Unex Itabuna, Unex Med, professor Portnoy, diretor Portnoy, né? E toda a sua equipe. Um abraço mesmo, viu? 12:50. Doze horas e 50 minutinhos, nós vamos dar aquela passadinha, né, dona Carla? Como é que tá aí? Só mensagem de áudio?
É, bastante mensagem de áudio aqui, viu, Kátia?
A gente pede aí, mas... Exatamente. A gente sempre informa, mande mensagem escrita que nós divulgamos. Mensagem de áudio a gente não pode soltar sem ouvir, né? A gente sempre dá aquela ideia também. Fez o seu áudio? Vai na transcrição que tem lá. Você clica, aparece transcrever. Você transcreve, copia e cola. E manda, né, Carla?
Simples assim. Olha, a Poliana entrou em contato aqui com a gente agora, viu, Kátia? Falando aqui, né, sobre pedindo, reivindicando mesmo sobre a questão das máquinas que estão indo somente até Sambaituba. Ela falou aqui, olha, pessoal de Vila Olímpio tá precisando realmente que essas máquinas também passem por aqui. A Poliana lá do Vila Olímpio.
Pedindo para
as máquinas irem
que
até.
Que faz a melhoria das estradas, né? Então, atenção aí, Secretaria do Interior, né?
Isso.
Aqui de Ilhéus. A gente pede isso aí para, em nome do nosso ouvinte de lá da Vila Olímpio, né?
Exato.
Agora, segundo o secretário, vai chegar, né? Então, vamos ver.
Pedir um pouquinho de paciência, não foi?
Mas se não chegar, cobre, viu? Pode falar aqui para a gente cobrar também.
Isso.
Alguma mensagem?
Não, por enquanto
tudo
só.
Ok.
Isso.
Ah, você comentou aqui, é bom lembrar isso, você comentou fora do ar comigo, que as inscrições para a Corrida Kids da Gabriela Sunset Run já encerrou, né?
Isso, já encerraram. As infantis, né? As Kids,
isso,
no
só
caso.
Só as Kids.
Isso.
Mas ainda quem está no perfil para a outra corrida, que é para o pessoal mais velho aí, mais adulto, digamos assim.
Ainda dá.
Ainda tempo. Dá tempo. Você entra no site www.races.com.br. Races se escreve R-A-C-E-S. Escreve races, ok? Se você jogar no Google races.com, site races, aparece logo para você o link e você já entra, aí você vai lá, vai passando assim, subindo, aí você vai ver. Corrida Gabriela Sunset Run, 23 de maio. Aí você faz a sua inscrição e vai participar sim.
Depois... Aparece rapidinho, afinal de contas é um dos assuntos mais comentados do momento, né, Kátia?
Exatamente. E aí lembrando, Carla, que depois da corrida, né, porque às 15 horas é a Corrida Kids,
isso.
Às 17, né, corrida... É, para o pessoal que já corre mesmo, que está aí nesse perfil, né?
Isso.
Para correr, ok? É, sai às 17 horas. E após a corrida, tem shows.
Tem shows.
Né? Vamos ter Nado Costa, daqui de Ilhéus, né? Esse cantor massa. Vamos ter Cacau com Leite, vamos ter Trio da Ruana e vamos ter Pagodarte. Então, não perca essa oportunidade para você se divertir. Então, só lembrando aqui, Carla, informar os locais e datas de entrega das camisas.
Isso.
Kits da Corrida Gabriela FM Sunset Run. Quem vai retirar em Ilhéus, tá? Dias 21 e 22 de maio, aqui na Alp Fit Academia, ao lado que Gabriela senta, das 10 da manhã às 5 da tarde, ok? Em Itabuna, na quarta-feira, dia 20, loja Sport Run, edifício Marabá Center, loja 12, tá? Então, vai lá, na Praça Otávio Mangabeira, no Marabá Center, na loja Sport Run, e retira aí o seu kit, você de Itabuna, quarta-feira, dia 20. Só repetindo, quem vai retirar o kit da corrida da Gabriela Sunset Run, em Itabuna, quarta-feira, dia 20, loja Sport Run, no Marabá Center, na Praça Otávio Mangabeira. Em Ilhéus, tá? Dias 21 e 22, ok? Quinta e sexta-feira, na Alp Fit, que é a academia, aqui pertinho, ao lado do Gabriela Center, das 10 da manhã às 5 da tarde, tá? Então, não deixa aí, não perca essas datas. Mas o pessoal não perde mesmo, não. Só tô divulgando logo aqui, porque o pessoal tá enchendo meu Instagram de perguntas sobre isso. Então, eu tô avisando aqui pra vocês lá, eu tô respondendo algumas pessoas também. Ontem à noite mandei pra várias pessoas que já tá na ansiedade pra pegar o kit.
Pegar o kit.
Teve uma pessoa que me disse que não vai nem poder ir, porque de última hora vai viajar pra Salvador, mas quer pegar o kit dela.
Né? É, o pessoal tá na preparação dos looks ainda, né, Kátia?
E quem vai realmente participar tá aí já na ansiedade, ai, que eu vou combinar, né? De bermuda, de short, de calça, disso, daqui. De tênis. É engraçado. Um monte de gente me disse que comprou tênis de corrida, né? Roupa de academia pra poder ir. Enfim, eu sei que vai ser um momento muito legal, de muita
expectativa
descontração.
Grande.
De muita expectativa aí para os nossos ouvintes, né? Que estão ansiosos, né, pra acompanhar. E lembrando que a corrida Gabriela Sunset Run comemora os 34 anos da Gabriela FM, tá? Porque dia 28 de junho é a data de aniversário da Gabriela FM. E a Gabriela está realizando, junto com a IDE Esportes, né? E Flores de Cacau, essa corrida, porque tudo que será arrecadado será em prol do projeto social Flores de Cacau. E aí a gente comemora o aniversário da rádio. Porque, até porque vai ter muita música, né, Carla?
Muita música e também ajuda, né, quem de fato precisa, né?
Exatamente.
Esse projeto incrível aí.
É, mas não para por aí, não. Em breve tem mais novidades, né? Aguardem. Esses 34 anos da Gabriela FM vai fazer história, hein?
Vai.
É, 34 anos de Renato e Marcos Bezerra aqui na Gabriela FM, só isso.
Só.
Pois é, então você ainda que quer participar, corre, entra lá no site races.com.br, faça a inscrição, vai sair seu comprovante, você vai receber no seu e-mail também, né, esse comprovante. Então é importante você utilizar esse comprovante para retirar, né, Carla, o seu kit corrida, certo?
Isso.
Então não deixe aí de participar.
Vai ser bom demais.
Vai. Mais algum recado para os nossos ouvintes?
Newton tá passando por aqui, né? O Newton lá do Alto do Carvalho disse aqui: oi, Carlos, oi, Kátia, um abraço para vocês, estou ligado aqui. Mandou um abraço aí para Tânia, Rita e Vistoso.
Não, ele tem.
Hoje ele
não
colocou
perde.
Só três, dá para lembrar, né, Kátia?
Tânia, Rita e Vistoso.
Isso.
E Newton está mandando um alô para essa galera.
Isso, Newton.
Um abraço. Porque tem dia, viu, professor, que ele manda uma lista.
Uma lista.
De uns 10 a 20 pessoas. Eu não tenho como decorar o nome de todo mundo.
Ai, ai.
Mais alguma coisa, dona Carla?
Não,
menina?
Por enquanto aqui é só.
Então a gente vai dar tchau.
Vamos.
12 horas e 59 minutinhos aqui. Vamos dar tchau aos ouvintes. Encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, claro. Agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas, com mais edição do JMD. A todos, boa tarde, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes, até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura e Léus. Aqui você sai perfumado com melhores fragrâncias e ainda aproveita preços especiais e descontos imperdíveis. Natura e Léus, Avenida Itabuna, ou melhor, Avenida Tiradentes, no centro de Léus. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.